Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já chegando aqui novamente na sua tela para a gente conversar sobre os temas de hoje, trazer as informações que mais lhe interessam aqui também na sua emissora de rádio. Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Bom dia, Jalber. Tudo bem?
Bom dia, Humberto. Tudo bem comigo? Tudo bem com você? Espero que todo mundo todos aqueles que estão nos acompanhando aí, né? Chegando logo cedo nesta quarta-feira, é possibilidade de muita chuva em todo o estado.
Isso, muita chuva, pelo menos 170 municípios em estado de alerta pelo IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Né? Então, nós devemos ter bastante cuidado. Nós vamos também mostrar a quantidade de acidentes que está acontecendo em São Luís do Maranhão. Os motoristas ficaram malucos, Jalber Pereira?
Pois é, Humberto, infelizmente. Olha, vamos também trazer informações a respeito desse caso que aconteceu também nas últimas horas. É que bens de luxo são apreendidos em operação contra influenciador digital aqui no estado.
E uma grande quantidade de munição foi apreendida. Para onde ia? Qual era o destino?
Essa é a pergunta, viu, Humberto? E olha, o governador Carlos Brandão estima zerar o ICMS.
Estuda ainda.
Zerar o ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadoria, bens e serviços da cesta básica no estado do Maranhão.
E a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal apresenta voto favorável pela legalidade da reeleição de Iracema Vale na presidência da Assembleia Legislativa do Maranhão.
Também teremos a presença do Mário Júnior, direto lá da região de Barreirinhas, falando do turismo naquela região, e também os nossos repórteres em outras regiões,
temos,
como também a capital federal.
Temos os moradores da cidade de Vitória do Mearim que resolveram se unir para construir uma ponte em uma estrada vicinal.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta quarta-feira. Já são 12 do mês de março de 2025 e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É esse programa que integra você, que faz essa união, essa integração entre os veículos de comunicação, a que todos podem retransmitir, é livre. Você, na televisão, na sua cidade, é só entrar em contato conosco, fazer o cadastro aqui na Central de Notícias Brasil. O sinal é liberado, não precisa pagar aqueles R$7.000 por mês que tem empresas de televisão que cobram, né, para você poder retransmitir o seu sinal, que é livre, gratuito, à sua disposição, assim como também na sua emissora de rádio. Tem o portal centraldenoticiasbrasil.com, com o Jalber Pereira, com o Carlos Roger, com a Taliana Luz, com a repórter Tereza Cristina, com Humberto Fernandes, com Nildo Costa, com Adilson Souza, com Elivaldo Ramos, com Edivaldo Oliveira e quem mais? Com Jonas Mendes, com todo esse pessoal trabalhando gratuitamente para vocês todos os dias para lhe manter bem informado, manter a população da sua cidade bem informada. E a gente faz um alerta aqui para os diretores das emissoras de rádio. Olha, uma pesquisa revelou que pouquíssimas pessoas estão ligando o rádio para ouvir música. Elas querem acompanhar as notícias, saber o que está acontecendo na sua cidade, na sua região, no estado, no Brasil e no mundo. Portanto, se você não quer perder audiência, é só se conectar com a notícia para poder manter os seus ouvintes bem informados. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel e pode contar com a gente. Nós vamos começar com esse alerta, né, para todo o estado do Maranhão. Vou passar rapidamente aqui, Jalber Pereira. é que todo o estado do Maranhão está em estado de alerta para chuvas intensas. Esse alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O alerta laranja de maior severidade foi emitido para 174 cidades do estado. Entre elas está Afonso Cunha, Aldeias Altas, Arame, Axixá, Bacabal, Barra do Corda, Barreirinhas, Bom Lugar, Brejo, Cajari, Codó, Colina, Estreito, Fortaleza dos Nogueiras, Graça Aranha, Lago da Pedra, Lima Campos, Mirador, Paraibano, Penalva, Pirapema, São João dos Patos, São Mateus, Timbira, Tutóia e Vitória do Mearim. Em todas as regiões do Maranhão em situação de alerta. Ontem nós tivemos chuvas bastante intensas aqui na região metropolitana de São Luís. De acordo aí com o Caco Graça, que é supervisor de emergências ambientais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, São Luís, Zé Doca e Imperatriz já ultrapassam a média de chuva nesses dois primeiros meses do ano. E tem mais chuvas nos próximos três meses. Vamos ver o que ele falou.
Bom, nós estamos com janeiro, fevereiro, com as chuvas bastante diversificadas no estado. Então nós tivemos uma concentração maior de chuvas na faixa norte do estado e na faixa oeste, né? Imperatriz, Edoca e São Luís tiveram os maiores índices, né? Muito superior à média dos últimos dois meses da climatologia. Agora, nesse momento, no mês de fevereiro, janeiro foi mais concentrado aqui na capital e agora em fevereiro o capital também teve o maior volume, já ultrapassou inclusive a média climatológica, nós estamos com 1.010 milímetros de chuva nos dois meses e a média climatológica é 990.
Resultados, então, por exemplo, em rios?
Bom, para o sul do Maranhão, essas chuvas, elas tendem, ainda são uma previsão de menor, ou seja, de volume menor. Não vemos este ano impactos tão substanciais na questão dos rios por conta do volume menor das chuvas. Né? Normalmente, nós já tínhamos mais níveis de rios elevados, já tínhamos mais inundações nesse período. Então, a tendência é que a gente tenha uma situação abaixo do normal, vamos dizer assim, em relação ao volume de chuva para o sul do estado.
E segundo o meteorologista da Universidade Estadual do Maranhão, o Guter Azevedo, a previsão para os próximos três meses é de mais chuvas para São Luís e para toda a região norte do estado.
Olha, de pelo menos uns 1.200 milímetros. Essa seria a média climatológica para os meses de março, abril e maio aqui em São Luís, e isso se estende para toda a região norte do estado do Maranhão. Ou seja, isso do ponto de vista climatológico. Ah, mas o que é climatologia? É com base numa série de dados de pelo menos 30 anos, dos últimos 30 anos, onde a gente tem essa média. Janeiro, na capital, chove 244. Fevereiro, 312. Março, 452. E assim por diante. Então, através dessa média, a gente, como você está me perguntando, quais são as perspectivas para os próximos três meses, quer dizer, março, abril e maio. Se pegarmos essa média climatológica, a gente tem esse volume, né, total de chuva que é esperado. Como as condições elas estão propícias e mais intensa até, devido à zona de convergência que está atuando, das condições de outros sistemas meteorológicos daqui para abril a começarem a atuar, como as ondas de leste, ainda podemos ter alguma atuação de algum vórtice ou uma alta, um cavado, ou uma zona de convergência do Atlântico Sul que já vai provocar chuvas lá para o setor sul do estado. Então, todos esses sistemas meteorológicos podem atuar ao longo desse período.
Acompanhe tudo de perto aqui no Central. Amanhã nós vamos mantê-los atualizados, né, dessas informações para você tomar as devidas precauções. Agora está precisando de precaução também no trânsito, especialmente no trânsito de São Luís. É isso, Jalber Pereira?
É isso, senhor Humberto, que diversos acidentes de trânsito foram registrados na Grande Ilha nessa terça-feira. Nossa equipe contabilizou ao menos 5 acidentes apenas com feridos e danos materiais. O mais grave deles foi o registrado no final da manhã, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, na região do Angelina, capital maranhense, onde acidente causado por um caminhão que perdeu o freio e atingiu 9 veículos, incluindo 3 motocicletas. O congestionamento no local foi intenso.
É, e no mesmo local, a poucos metros, próximo do Hospital São Domingos, outro acidente piorou a situação após um caminhão reboque quebrar no meio da via, próximo ao antigo Roque Santeiro.
O terceiro acidente foi registrado no início da tarde, quando um ônibus de transporte semiurbano da Grande Ilha colidiu contra um poste na estrada de Ribamar, na MA-201, na altura do bairro Lima Verde, em São José de Ribamar. Por causa do acidente, o trânsito ficou congestionado no local. Não há informações sobre as causas do mesmo, nem se houve feridos.
Aqui no Maior Bom, perto do Pátio Norte. Olha aí, lá perto de outros dois acidentes envolvendo motociclistas foram registrados durante a tarde em São Luís. Um na Avenida São Luís, Rio de França, e o outro na Avenida Jerônimo de Albuquerque, na Coab. Ambos, os motoristas, ficaram feridos.
Então, um dia de muitos problemas no trânsito na capital maranhense, e com isso a gente reforça, viu, Humberto? Sempre aquele que a gente sempre fala aqui no programa, é preciso ter cuidado, principalmente tentar. A gente sabe que é difícil uma capital como São Luís, mas pelo menos tentar guardar a distância com o veículo que vai à sua frente.
Isso, e andar na velocidade correta, né? Ter os devidos cuidados. Os motociclistas, principalmente, são os mais afoitos. Alguns acham que a rua é dele, a avenida inteira é dele. Se você estiver na frente, ele sai buzinando atrás, pedindo para você sair do meio, porque aquela avenida ele comprou do Braz. Não é possível, é preciso que as pessoas tenham um pouco mais de consciência, porque os próprios motociclistas são a maioria das vítimas.
São os mais vulneráveis. Né? Os mais vulneráveis.
Perna, perde a cabeça, mais. Perde a vida, perde braço, e aí estão mais vulneráveis, não tem tanta proteção e acabam e sendo os mais afoitos também, né? Por causa disso. Por isso, acabam lotando também os hospitais. Nós vamos chamar o repórter Carlos Roger, que já tem as informações. Segura o Carlos Roger, porque o povo... Segurar o Carlos Roger dá audiência. Então, um rápido intervalo. Depois do intervalo, vem o Carlos Roger falando de uma apreensão de uma grande quantidade de munições. Para onde essas munições? De quem eram? A polícia está procurando saber para a gente informar para vocês.
Estamos apresentando Senado.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalhos no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?